Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Saúde, secretário Ronaldo Invernizzi pede apoio da comunidade neste momento desafiador da pandemia. Número de casos ativos da Covid está em ascensão.
Em sessão extraordinária, vereadores rejeitam reajuste dos próprios vencimentos em Guaporé. 5 vereadores se abstiveram, 3 votaram contrários. Bancada do PTB, composta por Antônia Tigrinho, foi favorável.
Prefeito Valdir Carlos Fabres encaminhou carta pedindo a retirada do projeto que reajustava os salários do prefeito e vice.
Cantor Thiago Reder fala da satisfação em apresentar a música e o clipe Trem dos Vales para autoridades do governo estadual.
Universidade de Passo Fundo, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Híbridos, Juliano Tonezer, destaca o crescimento na procura por profissionais de TI.
Estas e outras informações se conferem só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde, hoje 12 de janeiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, a temperatura em 31 graus e 5 décimos.
Segunda semana, passaram-se 12 dias, faltam 353 para 2023.
Estação Verão Lua Crescente.
Santo do Dia, Modesto e Santa Taciana.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,55, poupança 0,54%, TJLP 5,33%, taxa Selic 9,25%, grama do ouro R$ 328,15.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 88,60, saca da soja R$ 169,75, suíno tipo carne, R$ 5,90 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Da Central da Somar Meteorologia, Kátia Valente nos traz informações de como vai se comportar o tempo ao longo desta quarta-feira. Olá!
Olá, amigos, caros ouvintes. A quarta-feira é de tempo firme, predominando aqui na região serrana. Temos a presença do sol e pouca variação de nebulosidade. Temos as temperaturas começando a subir mais rapidamente a partir desta tarde. Máximas que podem chegar aos 33, 34 graus aqui na região. É uma temperatura bastante elevada para esta época do ano. A expectativa para quinta-feira segue sendo aí de sol forte e calor predominando também por aqui. A tendência é que na sexta-feira, além do calor, tenhamos um fluxo de umidade que deve trazer, então, um fluxo de umidade, né, trazida pelos ventos do quadrante norte e noroeste, que deve favorecer uma combinação de umidade com calor, deve favorecer a chance de pancadas de chuvas que podem vir, inclusive, com trovoadas. Então, não dá para descartar entre a tarde de sexta-feira, à noite, essas pancadas de chuvas com trovoadas em função dessa combinação. No sábado, a mesma condição. Em nenhum momento tem previsão de grandes volumes de chuva, apenas tem essas pancadas de chuva por causa dessa umidade que vem aqui para a região. Mas a expectativa é de que o calor continue predominando, o quadro da estiagem não deve mudar muito não. No domingo o tempo volta a ficar mais firme e bastante quente por aqui. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé, te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
Agora 12 horas 11 minutos, vamos destacar informações sobre a área cultural, porque nós temos destaques aqui de Guaporé no meio da música, e este é Thiago Reder, cantor e compositor nativista. Ele que realizou ao longo de 2021 um belíssimo trabalho com o lançamento de diversos clipes, entre eles o clipe da música Trem dos Vales, que nos remete ao momento vivido entre os meses de novembro, dezembro e janeiro, quando milhares de turistas, cerca de 80% fora da nossa região, de 14 estados brasileiros e 10 países, estiveram aqui na capital da hospitalidade, nos municípios de Dois Lajados, Vespasiano, Mussum e outros do Vale, fazendo esse belíssimo passeio do trem entre Guaporé e Mussum, 46 quilômetros, que destacam as belezas naturais e também obras de engenharia construídas pelo homem. E o Thiago Reder, ele compôs uma música, Trem dos Vales, que teve a melodia de Ricardo Taufer, e esta encantou a todos que estiveram presentes. Ele esteve na capital gaúcha mostrando o trabalho ao governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, e também ao secretário de Turismo, Ronaldo Santini, do PTB. Acompanhou uma comitiva aqui de Guaporé, também de Mussum, Dois Lajados, e o secretário, o deputado Carlos Búrico, também fez parte dos trabalhos no Palácio Piratini. O Thiago Reder conversou conosco e disse da satisfação em poder expandir os horizontes com a música Trem dos Vales.
Foi muito gratificante esse momento, uma vez que tivemos a oportunidade de estar apresentando para o governo do estado, através do governador em exercício, Gabriel Souza, presidente da Assembleia também, e através do secretário Ronaldo Santini. Foram duas reuniões distintas, né? A primeira conseguiu aí uma agenda lá com o governador em exercício para poder mostrar o clipe e poder levar, né, esse trabalho que a gente fez, de certa maneira, para também o estado poder usar tanto as imagens quanto a música como forma de divulgação desse ativo turístico que a gente tem aqui em Guaporé, e fazer com que a gente pudesse também mostrar o nosso trabalho como grupo, né, perante o governo do estado. Conseguimos essa audiência. Tivemos também um papel muito importante do deputado Búrigo, dos prefeitos aqui da região. Fiz um convite para o Matheus Troian, de Mussum, e para o Thiago Grando, de Dois Lajados, e eles conseguiram estar lá. Infelizmente, o prefeito de Vespasiano Corrêa não conseguiu ir para lá. E o nosso prefeito em exercício, Adalberto Bastian, aqui, que tinha agenda em Porto Alegre, e também foi muito importante para esse encontro lá em Porto Alegre. E também tivemos a presença lá do vereador Ari Paese, né, que estava tendo agenda também lá na capital. Foi uma reunião super produtiva. Eu convidei também o César Oliveira, que é o cantor, né, adido cultural do estado, né, é um cargo importantíssimo, e aí fez questão de estar junto lá, e isso foi muito importante para nós, porque cada personagem, digamos assim, que estava ali, cada pessoa que estava ali, sentiu a importância do momento, Obviamente que eu fiquei muito orgulhoso de juntar todas essas autoridades numa mesma sala, pensando no mesmo trabalho. Além dos elogios que a gente recebeu por esse trabalho, conseguimos também uma grande contribuição, digamos assim, para o nosso ano como artistas, né? Conseguimos ter um contato também para que a gente pudesse se preocupar em ações adiantadas, digamos assim, em relação à pandemia, em relação a eventos e tudo mais. Porque nos preocupa bastante, principalmente esse retorno aí, dessa onda que vem acontecendo de novo de contaminações, e que já é sabido que os artistas são os primeiros a parar, né? A gente sabe da importância dessa questão, não entro no mérito na questão do que tem que ser feito em relação à pandemia, porque não é o meu setor, não é a minha área, não é do que eu entendo, mas na parte de cultura e de artistas e de eventos, enfim, a gente tem um entendimento bem diferente do que as autoridades vêm fazendo. Claro que não queremos criar aqui um contraponto, mas precisamos trabalhar com a realidade, no sentido de saber que também somos profissionais, também somos pessoas que pagam impostos, que trabalham, que se sustentam disso e que fazem da arte um sustento, que a gente faz a roda girar também. Então, tivemos essa agenda lá, obviamente, Eduardo, que foi uma coroação desse momento que a gente vem vivendo, do trabalho do Silhueta Campeira, do Thiago Reder. Mas assim, a gente tem o pé no chão, não adianta só ir lá, né, e fazer agenda com os políticos, com o governo do estado, os governos municipais, e subir a cabeça, digamos assim, como se diz na gíria popular, né? A gente tem a sabedoria de que o pezinho tem que continuar no chão, a gente precisa continuar trabalhando, produzindo mais músicas, vendendo shows, buscando caminhos para shows fora aqui da nossa região. Isso vem acontecendo, graças a Deus estamos conseguindo alguns bons caminhos aí para 22. E aí a gente fica muito feliz por causa disso, todo esse momento maravilhoso que vem acontecendo, né? E num segundo momento a gente fez também uma agenda lá com o secretário Santini na Secretaria de Turismo, o que foi muito produtivo. Afinal, o próprio secretário foi uma peça importante aí na construção dessa reunião toda, e também ele mesmo sentiu vontade de nos apoiar como artistas. Ele nos chamou, um dia que ele nos encontrou ali em Mussum, na estação ferroviária, nos pediu para que a gente visitasse ele lá na secretaria, e eu fiz questão de ir lá visitar ele e fazer com que esse projeto andasse também. Então a gente também tem algumas datas aí que a gente conseguiu trabalhar com a Secretaria de Turismo para divulgar a música do trem, para divulgar o clipe do trem e obviamente o próprio passeio. Tivemos todo o suporte de todo o pessoal do trem também nesses tempos, como eu sempre falei nas outras entrevistas, no sentido de tanto os prefeitos que eu falei aí, né, mas também o presidente da BPF, o Marlon, o presidente Leandro da Anturvales, o presidente do Trem dos Vales, que é o Rafael Fontana. Então a gente teve todo esse aporte, todo esse suporte também, o entendimento do tamanho do projeto, né? Como eu falei, foram 10 horas aí de gravação, 10 horas cheias, digamos assim, mas claro que foram espaçadas, né, para 4 minutos e meio de música. Então é muito conteúdo, foi bem cansativo, mas cansativo que eu falo, obviamente, não é pejorativo, né? Ele é aquele cansaço bom, de dever cumprido, digamos assim. E a gente fica muito feliz por esse momento, e mais uma vez agradecendo aí a Rádio Aurora por essa divulgação que você sempre faz do nosso trabalho, desde o nosso começo, sempre preocupados em levar a nossa trajetória para o nosso público aqui de Guaporé. Agradeço mais uma vez, obrigado aí por tudo, Eduardo, esperamos voltar nas próximas semanas, próximos meses, com mais notícias boas e novas aí, em relação a Thiago Reder e Grupo Silhueta Campeira. Forte abraço, valeu!
Destaque então para o cantor e compositor nativista Thiago Reder. Na sequência, a gente retorna com informações na programação do Jornal da Aurora e a Câmara Municipal de Vereadores aqui de Guaporé. Também tem informações sobre o ensino superior. Coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento em Sistemas Híbridos, Juliano Tonezer, destaca o crescimento na procura por profissionais de TI.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 24 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora com destaque para o poder legislativo aqui de Guaporé, porque a Câmara Municipal de Vereadores realizou na manhã desta quarta-feira, 12 de janeiro, a sessão extraordinária que quebrou o recesso parlamentar, convocados para apreciar 9 projetos de lei encaminhados pelos poderes executivo e do próprio legislativo, 11 representantes do povo, das bancadas do MDB, PP, PDT, PT e PTB, estiveram no plenário Roberto Baldasso para realizar a sessão extraordinária. A atividade foi presidida por Mustafa Roberto Sari Muhammad, o Pato, do PP, e contou com a presença de um bom número de munícipes, e estes puderam acompanhar a votação de cada um dos vereadores. Dos projetos, 5 envolviam revisões, reajustes e fixação de referências de remunerações de servidores públicos ativos e inativos dos dois poderes, prefeito, vice-prefeito e secretários da municipalidade. Estes, ao longo da semana, foram debatidos em grupos de mensagens instantâneas e nas redes sociais, com posicionamentos fortes de parte da comunidade. A grande maioria era contrária ao aumento dos salários, em especial dos cargos dos agentes políticos. Sem a leitura dos ofícios e requerimentos, os vereadores apreciaram e votaram, em um primeiro momento, 5 projetos de lei encaminhados pelo Executivo. Todos foram aprovados por unanimidade, e apenas 2 legisladores, Jonas Agosto e Jader Dalla Costa, um do MDB e o outro do PP, se manifestaram. O projeto 01 altera o mês da data base para a concessão da revisão anual e o reajuste salarial aos servidores públicos municipais e empregados públicos. O mês base passa a ser janeiro, a fim de equipar o mês da revisão do piso do Magistério Nacional. O projeto 002 efetua a revisão geral anual aos servidores públicos municipais abrangidos pela Lei 3005, pela Lei 3024, também quadros especiais de extinção, contratos temporários, empregados públicos e quadro de inativos e pensionistas vinculados ao regime próprio e ao Tesouro Municipal a contar do dia 1 de janeiro de 2022. Assim, definiu-se o índice de 12,16%, sendo 10,74% correspondente à variação do IPCA e 1,42% de aumento real. Também o projeto 03, que possibilita a administração a realizar obra de pavimentação de paralelepípedo no distrito industrial da RS-129, totalizando 735 metros quadrados. Investimento de recursos próprios de até R$100 mil. A obra possui autorização formal da EGR e atende uma antiga reivindicação do empresariado do local. Também o projeto 04 autorizou a celebração de patrocínio entre o Poder Público e o CTG Último Atropeado. O valor é R$30 mil, servirá para as despesas do 17º Rodeio Crioulo Estadual. Evento tradicionalista está previsto para acontecer nos dias 18, 19 e 20 de março. E também nós tivemos a avaliação do projeto e aprovação do 005, que fixa a alíquota de contribuição para o Fundo Prev e equaliza o passivo atuarial em vista do relatório da avaliação atuarial do exercício 2021, ano base cadastral 2020. Então, os projetos, sem polêmica alguma, do Executivo foram aprovados por unanimidade. Depois nós tivemos os projetos de lei do Executivo. Estes, sim, criaram polêmica, muito pela votação na questão salarial dos vereadores. O primeiro projeto fixa o padrão de referência para a remuneração dos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo, projeto que passou tranquilamente pelo aval dos vereadores. O projeto 002 concede revisão dos subsídios dos secretários municipais. O projeto, ele foi aprovado com votos favoráveis: Jonas, do MDB, Cebola, Idai Prado, PDT, Paese do MDB, Tigrinho e Antoninho, do PTB. O vereador Pita, do PP, se absteve de votar, além deste projeto, também nos demais, no 003 e no 004. E o projeto teve voto contrário do Moreta, Jader, Moreta do PT, Jader do PP e Itamara do PP. Também nós tivemos o projeto 003, que concede revisão geral anual do subsídio do prefeito e vice-prefeito. Antes da colocação na votação, após a leitura por parte do secretário da Casa, o vereador Jonas Agosti, do MDB, apresentou um ofício que foi encaminhado pelo prefeito Valdir Carlos Fabres, pedindo a retirada do projeto. No documento, o seguinte destaque: Valdir Carlos Fabres, na condição de prefeito municipal, solicita a Vossa Excelência e digníssimos pares que não seja levado à votação o projeto de lei legislativa 003, de competência do Poder Legislativo, que trata da revisão geral anual dos subsídios dos exercentes de mandato eletivo de prefeito e vice. A solicitação prende-se ao fato de que não houve participação do Executivo na discussão do percentual da revisão anual dos subsídios, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Ressalto, para que fique bem esclarecido, que o pedido de revisão anual é de origem do Poder Legislativo, e o que está acontecendo acarreta um desprestígio da importância dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários e dos próprios vereadores. Então, o projeto de lei legislativa 003, ele nem chegou a ser votado pelos vereadores. Então, foi retirado. O projeto 004 concede revisão geral anual do subsídio dos vereadores. Este projeto, ele foi rejeitado com votos contrários de Jader, Itamara e Moreta. Se abstiveram de votar os vereadores Pita, Jonas, Paese, Gilson e Cebola. Foram favoráveis Tigrinho e Antoninho, ambos do PTB. Nós conversamos com dois vereadores, um da situação e um da oposição, ao término dos trabalhos no Poder Legislativo. Primeiro a se manifestar foi o líder do governo, Fabres e Bastian, Jonas Agosti.
Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. É um prazer participar da programação da rádio, trazendo informações, trazendo esclarecimentos, né? Especificamente hoje a gente fala sobre a sessão extraordinária que foi marcada na Câmara de Vereadores aqui do município de Guaporé para a apreciação de alguns projetos, né? Tivemos alguns projetos em geral que foram aprovados e especificamente nós tivemos alguns projetos polêmicos, né? Que tratavam, né, e até, diga-se passagem, são projetos legislativos, né, partiram da Câmara de Vereadores, esses projetos, que falavam sobre reajustes salariais, algumas reposições salariais, entre elas, né, a gente fala da reposição salarial dos servidores públicos municipais, a revisão das remunerações dos servidores do Poder Legislativo, né, da Casa, da Câmara de Vereadores, a revisão do subsídio do prefeito e do vice-prefeito, a revisão do subsídio dos secretários municipais e a revisão do subsídio dos vereadores, da gente, vereadores, né? Então, foram apreciados de forma individualizada. Nós tivemos contato com diversos servidores municipais, principalmente com o presidente do sindicato, e a gente acha muito justo que todo o servidor público municipal, ativo e inativo, que já contribuiu muito com o município, que receba uma reposição. A gente sabe das dificuldades enfrentadas hoje na sociedade toda, e é justo que eles recebam essa reposição. Até comentei com o presidente que às vezes poderia ter sido um aumento, não apenas a reposição. Mas os aumentos têm que ser feitos de forma responsável e dentro de que caiba dentro do bolso do município. Então, é uma forma de tentar, ao menos, amenizar um pouco o que os servidores públicos enfrentam com a crise que existe no geral, né? Então, a reposição salarial dos servidores públicos municipais e a revisão da remuneração dos servidores também do Poder Legislativo, elas passaram por unanimidade, nenhum vereador foi contrário, né, em virtude de que todos acreditam que sejam justos, né, esse aumento repassado aos servidores. Quando a gente fala da previsão dos subsídios dos secretários municipais, a gente tem que ser bastante responsável, porque o que é um secretário do município? O secretário do município é uma pessoa que ela tem uma responsabilidade, ela cumpre a sua carga horária, no mínimo a carga horária normal, fica de prontidão, trabalha à noite, final de semana, responde por tudo que acontece dentro da pasta, coloca o seu CPF, eu digo, em garantia de tudo que ele exerce, e a gente também entende que seja justo. Então foi aprovado por maioria. Teve alguns vereadores que não entendem dessa forma, e me preocupa não pensar dessa forma, porque a gente vai começar a limitar que no município pessoas qualificadas se coloquem à disposição do poder público para gerenciar uma pasta. Então, daqui um pouco, ótimos profissionais, seja da pasta, da educação, da saúde, das obras, da assistência social, de turismo, da agricultura, da segurança, pessoas qualificadas, não entrem na vida pública a gerenciar uma pasta, porque, de repente, não compensa. Na vida privada, compensaria maior. Existiu uma movimentação prévia, antes da sessão, principalmente em redes sociais, de pessoas irresponsáveis, que alegavam que o secretário ia ganhar R$ 9.000. Se tu pegar o salário hoje do secretário e tu descontar só o imposto de renda, o valor baixa bastante, R$ 5.000, R$ 6.000. Então, é uma pequena reposição, é uma forma justa de tentar ao menos fazer com que as pessoas se sintam confortáveis dentro de exercer as suas funções, e eu acho justo que quando o aumento é para um aumento tem que ser para todos. O secretário se torna um colega dos servidores públicos municipais enquanto exerce a sua função. Mas teve gente que não concordou, teve vereadores que não concordou, talvez por ser oposição, talvez por serem obrigados a votar contrário, não entenderam dessa forma, talvez por estarem como oposição, se fosse em situação, votariam favoráveis, mas votaram ao contrário, mas foi aprovado pela maioria. Quanto à revisão do subsídio do prefeito e do vice-prefeito, hoje veio um ofício partindo do prefeito municipal pedindo a retirada do projeto de votação dele, né? É uma pena, porque o projeto foi legislativo, então partiu da Câmara de Vereadores o projeto para fazer uma revisão do subsídio do prefeito e do vice-prefeito, e aí agora ele pede a retirada, porque realmente, né, ele não se sentiu desprestigiado da importância do cargo, porque ele não participou em nenhum momento da discussão sobre essa revisão. Então, cabe ao prefeito depois justificar o porquê da sua retirada, mas também, né, a gente, né, respeita a posição do prefeito, do vice-prefeito, né? Quando a gente fala de vereadores, eu te digo, eu me sinto bastante desconfortável por estar na função, então me abstenho de votar porque seria beneficiado, então não tenho por que eu votar favorável a um aumento de qual eu faço parte, então a gente se absteve de votar, alguns vereadores votaram contrário, mas alguns que votaram contrário votaram a favor de um projeto de que eles seriam beneficiados. Então a comunidade tem que ficar alerta quanto a isso. Então seria hipócrita, eu seria demagogo se eu tivesse que votar algo que fosse me beneficiar. No mínimo, quando existe um projeto que vai me beneficiar, eu poderia me abster de votar. Mas tem gente que não faz isso. Então, tem algumas pessoas que jogam, tendo telhado de vidro, jogam pedra nos outros. Então, a comunidade tem que ficar alerta nesse sentido. Então, quanto ao aumento, a revisão do subsídio dos vereadores, que seria apenas a reposição que existe dos índices, né? Ela foi rejeitada, né? Foram votações, na maioria, contrária. Alguns votaram favoráveis e existiram vereadores que se absteram de votar. Então, eu não me sentindo confortável de algo que iria me beneficiar, me abstive de votar, não teria o porquê de eu votar algo que vai me beneficiar. Então, me senti confortável na situação de dizer, não, se é para mim, eu prefiro não opinar, não votar, não participar. Então, mais ou menos, é um resumo do que aconteceu na sessão do dia de hoje.
Também nós conversamos com o vereador Jader Dalla Costa, do PP.
Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Então, hoje pela manhã foram apreciados e votados os projetos de reajuste salarial para o funcionalismo público, no qual votei favorável. Foi retirado a pedido do Poder Executivo o projeto que reajustava o salário do prefeito e vice-prefeito, no qual não foi votado, mas seria meu voto contrário também. O reajuste do subsídio dos secretários, votei contrário, mesmo assim por maioria dos votos foi aprovado, e o reajuste dos vereadores, eu votei contrário e por maioria foi rejeitado o projeto. Então, assim, houve bastante discussão, bastante acusação entre situação e oposição, mas eu me mantive, então, que nem eu já tinha falado e aberto o voto anteriormente. Foi feito, inclusive, uma reunião com a executiva do partido semana passada, no qual foi definido e registrado em ata a posição contrária tanto dos vereadores como do partido. Eu resumo aqui, em breves palavras, o que eu penso, que ser político não é profissão, é encargo, encargo passageiro de quem comprometeu a servir ao próximo, a representar a vontade popular e a colaborar para os destinos da cidade. Então, o meu voto nesses três projetos foi contrário apenas no voto do funcionalismo público, no qual irá beneficiar, então, todos os funcionários públicos. Muitas pessoas até me questionaram por eu ser funcionário, inclusive colegas vereadores não queriam que eu aprovasse, enfim, mas quando nós estamos na Câmara de Vereadores, nós somos um representante da parcela de toda a comunidade, de uma parcela da comunidade. Então, nós temos que ter firmeza em nossas posições e ser contrário ou favorável. Não podemos, de hipótese alguma, se abster de votar em alguma votação. Então, o meu voto para o funcionalismo foi favorável. Muitos dizem que eu fui beneficiado, mas não é só eu, é toda a parcela do funcionalismo. Eu não podia de votar contrário, inclusive até pela situação que vivemos, né? Os funcionários estão há 2 anos praticamente sem reajuste salarial e muitos cargos entrariam menos que um salário mínimo, no caso de monitores de educação. Temos também a questão dos operários do parque de máquinas, então nós temos que beneficiar essa população.
Por ser uma sessão extraordinária, não houve o envio de requerimentos escritos e verbais, nem as explicações pessoais de palavra dos líderes. Na sequência, a gente volta com informações dentro da programação do Jornal da Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Delas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo. Agora é 12:45.
Na programação da Aurora 107.1 aqui de Guaporé, o nosso contato é com o coordenador do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, Juliano Tonezer, que vai nos falar um pouco sobre justamente o curso. Primeiramente, o nosso boa tarde, professor.
Boa tarde aos radio-ouvintes da Rádio Aurora. É um imenso prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o nosso curso, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que é um curso na área de informática, e com uma novidade, né? É um curso que é na modalidade híbrida, né? É um método que, nesses últimos 2 anos, todos nós nos acostumamos, né, de trabalhar de forma remota, né, de trabalhar de forma online em casa. Então, nós estamos inovando no sentido de fazer um meio termo, né, de o aluno ter aulas presenciais no campus e também ter aulas ao vivo, né, com o professor, e também ter atividades que ele vai poder realizar de forma remota da sua casa, num turno que for melhor para ele, né? Então, é o curso na área de informática, um curso na área de desenvolvimento de sistemas, de websites, associado nesse formato, né? Parte presencial, parte ao vivo, e uma parte das atividades de aula ele faz da própria casa.
Professor, qual é a duração do curso e a matriz curricular, os principais pontos?
O curso ele dura 3 anos. A gente organizou um curso na área da informática às vezes o aluno reclama de muitas atividades. Então a gente organizou um curso para que ele tenha quatro noites ou quatro turnos de atividades de aula, sempre tenha então um tempo livre durante a semana para poder desenvolver as atividades, e ele consiga então ir realizando esse curso de uma maneira mais gradativa, né, mais calma, tendo tempo de desenvolver as atividades de aula num período de 3 anos, né? É um curso que engloba todo o contexto do próprio nome do curso, né? Que é para saber analisar um sistema, né? Fazer toda a parte de analista do sistema, dos dados, dos requisitos, tu desenvolver sistemas, né? E também focando hoje muito no desenvolvimento de sistemas para a web e desenvolvimento de aplicativos, né? Um curso que tem forte base no desenvolvimento de sistemas, no desenvolvimento de websites, no desenvolvimento de aplicativos. A gente usa um termo, né? Ele vai estar apto, vai ao final, a ser um desenvolvedor full stack, né? Um desenvolvedor completo, tanto para desenvolver a parte da interface, quanto a parte de programação do sistema.
Agora, é um mercado que está em expansão, uma carreira bem promissora e com muitas vagas disponíveis, professor?
Isso, né? É algo que a gente precisa, assim, ressaltar, que a gente precisa, quem está nos escutando, a família, ou estudante, ou candidato, é uma área com uma enorme demanda, né? E a pandemia acelerou isso, né? Já vinha sendo uma área com boas demandas, com bom fluxo, com boa solicitação. E agora com a demanda intensificou muito isso, né? Então é uma área que tu consegue, claro que daí é cada perfil, né? Mas hoje tem muitas ofertas de vaga home office, então, que a pessoa consegue trabalhar da sua casa, ofertas mistas, né? Que parte ele vai no escritório e parte na sua casa, e também demandas presenciais. Sim, é uma área, assim, com muita demanda hoje e muita demanda também, se tu analisar em termos de futuro. Então, assim, sempre a gente pudesse dar um conselho, que a família pudesse nos escutar, é considere a área de informática como uma carreira, né? Geralmente são as áreas mais tradicionais, que é considerada, né, em função de todo um histórico social, mas hoje dá para se dizer, né, que a profissão do presente é uma profissão na área da informática.
E quando se fala em tecnologia, há muitas ramificações dentro, né, desta própria palavra nesse setor.
Sim, né, a parte de segurança de redes, a parte de desenvolvimento de software, a parte de suporte, a parte de coordenar a equipe, né? Hoje é difícil você imaginar algum segmento da sociedade, de algum setor que não necessite da informática. Então é um profissional muito requisitado hoje, né? Os nossos alunos, eles semanalmente eles recebem ofertas, né, de estágios, de emprego, de trabalho associado à nossa área. É uma área, assim, muito aquecida, né? Se pudesse deixar, assim, um destaque, é essa questão da nossa área. É uma área, assim, muito aquecida, com muita demanda de emprego, né? E a forma como a gente está ofertando o ADS, por exemplo, do ADS híbrido, que vai estar no campus de Casca, no campus de Carazinho, de Soledade, em Passo Fundo, né? A pessoa vai ter, então, uma noite de aula presencial, uma noite de aula ao vivo, online, com o professor, atividades de EAD, e permite, então, ela buscar, digamos, começar um novo emprego, continuar o seu emprego durante o dia e começar aos poucos adentrando na área da informática e visualizando, assim, num curto espaço de tempo, um novo caminho, né? De tu, talvez, migrar de profissão ou começar uma primeira profissão na área da informática.
Como é que se ingressa, professor, para dar início à análise e desenvolvimento de sistemas híbridos?
Isso. Na verdade, é pelo site da UPF, é upf.br/ingresso. Ali tem a opção que vai escolher lá, então, análise e desenvolvimento de sistemas híbrido. É um curso de nível superior, um curso completo de nível superior, e as inscrições vão até 11 de fevereiro. Daí o processo seletivo, tu pode fazer a prova da redação online ou tu utilizar a nota da redação do Enem, né? Então, tanto pela redação online ou pela nota do Enem, e as aulas já iniciam em 15 de fevereiro. E é sempre bom lembrar, né, que a Universidade Passo Fundo, ela tem muitas bolsas, né, muitas opções de crédito. o aluno, né, que tem convênios que o campus, né, por exemplo, citando o que é próximo a Casca, né, o campus Casca, o aluno que tem o convênio, né, ele consegue até 30% de desconto no valor da mensalidade. Então, assim, é uma oportunidade ímpar, né? Tem um chavão que já deve ter escutado assim, muitas vezes, né? Que hoje está muito acessível, né? O ensino superior, né? Que às vezes não faz o ensino superior hoje quem não quer, né? É um chavão, mas realmente, em função da acessibilidade, dos valores, das bolsas, hoje é muito mais fácil acontecer esse ingresso.
Então, reforce, professor, o convite para que aquele que esteja interessado em ingressar nesta área extremamente promissora, né, de futuro, né, possa fazer parte da família da UPF.
Isso. A gente reforça, então, ao estudante, ao interessado, ao próprio familiar, que às vezes a decisão não é só do aluno, é do contexto familiar, né, que a área de informática é uma área com alta empregabilidade. Muitas ofertas de emprego, muitas oportunidades de estágio, né, e ingresso no mercado de trabalho desde o início do curso, né? É um curso que tu consegue ir fazendo o curso e já adentrando, né, iniciando o mercado de trabalho. Ou seja, é uma carreira bastante promissora, né? Então, se alguém estiver escutando e puder, considere a área da informática, considere o curso de análise de desenvolvimento de sistemas como uma opção de carreira.
Professor Juliano, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora. Os microfones sempre à disposição.
Muito obrigado, um grande abraço.
Forte abraço ao coordenador do curso da UPF de Passo Fundo.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão em Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.